A gente vai falar sobre...
A COP sozinha faz milagres?
Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Copcast, o seu podcast sobre copywriting. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que nem começou e já tá dando polêmica aqui, promete. Vai ter briga, talvez física, durante o episódio, tá? Mas a gente vai falar sobre... Desculpa, Amanda. Eu me empolguei.
Amanda, fenda no espaço-tempo, que recobrou a consciência.
A COP sozinha faz milagres?
Ah, sim. E aí? Então, COP sozinha faz milagre, por quê? Por que a gente quer saber disso? Por quê?
Por quê? Por que a gente quer saber disso?
Não, vamos lá. Então vamos dar um contexto antes de vocês começarem a brigar.
Tá? Ótimo.
Muitas pessoas, elas veem no copywriter, assim, a tábua de salvação do negócio delas, certo? Então, assim, meu negócio não tá vendendo, nossa, contratei um copywriter, agora vai tudo dar certo. E pode ser que isso seja verdade, pode ser que não seja. Eu não vou dar nenhum juízo de valor, eu vou deixar vocês, inclusive quem quer começar, gente.
Tá, eu começo. Tá. E você me deu tempo pra pensar e eu só avisar.
Tá certo.
Cara, assim, ó, pegando uma referência de uma frase do Rock Go, eu acho que uma copy boa, ela faz milagre pelo menos uma vez. Então, o que acontece? Se você talvez não tiver... Se você tem um expert que é bom, com tudo dele é bom, uma copy boa, ela pode vender. Ela pode levantar o peso, carregar o peso de fazer vendas iniciais enquanto você tem aquela demanda reprimida. Uhum. E se você tem um copy que é bom, mas ele não é uma pessoa legal e não tem escrúpulos, mesmo que o expert seja ruim, ele consegue vender pelo menos uma vez.
E como ele venderia sem escrúpulos?
Cara, ele sai, dane-se o que o produto entrega, dane-se. Exatamente, cara. Eu vou prometer uma entrega que é impossível, eu vou falar que você ouve esse áudio e dá certo enquanto você dorme, eu vou falar que esse negócio aqui vai te dar R$5.000 de alguma forma se você aplicar, mas ele sabe bater nos gatilhos que aquela audiência tem. A gente fala que isso é errado porque, cara, para um negócio ser sustentável e melhor, para um negócio ser escalável, ele tem que ter uma sequência de provas. Mas, quando a gente pensa em marketing digital, aquela tríade de copy, tráfego e design, o copy sozinho, ele consegue ser... Ele é o atacante, ele consegue fazer...
Vamos falar da copy com escrúpulos, vai, para as pessoas não acharem também que para fazer milagre não tem que ter escrúpulos. Vamos pensar com escrúpulos.
Cara, o
copy
gente...
com escrúpulos.
É. Copy com escrúpulos, milagres.
Beleza. É fora de caráter para mim ser essa pessoa, mas eu vou tentar ser.
Você tá mais acostumado sem escrúpulos, mas assim, tentando com escrúpulos.
A vida foi muito difícil, tá? Mas, cara, assim, por exemplo, a gente vê a restrição. A gente não consegue fazer um lançamento sem copy. Uhum. Mas eu consigo fazer um lançamento sem tráfego. Eu consigo fazer um lançamento sem design. Sim. Então, de certas formas, eu vejo que sim, uma copy pode fazer milagre, porque o cara só com copy ele levanta um lançamento, ele levanta uma ação de vendas, ele consegue fazer disparos de e-mail, ele consegue abrir um stories e ir mostrando a cara ou fazendo tela preta, chamar a galera para algum lugar, fazer uma conversa no DM e vender. Uhum. Se ele tiver noção do que a audiência está precisando, de como o produto dele naquele momento sana, então isso é sustentável a longo prazo? Não. Mas muitas pessoas não precisam do sustentável a longo prazo. Elas precisam daquele respiro, daquele oxigênio para falar, beleza, agora deixa eu investir para isso crescer.
Boa. Pedro, se você concordar, a gente acaba aqui o episódio já. Então,
eu podia concordar só pra sacanear, com essa malhaça.
Eu espero assim, discordância de você. E agressiva.
Porque, cara, a grande verdade é, se você vai fazer um lançamento que você vai usar um e-mail, fazer um lançamento espartano, sim, você já está usando estratégia. Então já não é a copy sozinha. Se o copy não tiver uma mínima noção de como funciona um lançamento espartano, por mais que ele saiba escrever ou até seja bom copy, ele não vai saber como acessar as pessoas. Se você pensa que pode ter uma demanda represada ali e tal, e o cara começa ali no Instagram a falar com as pessoas e tal, e ele vai vender em venda direta.
Sim.
Mas se ele não tiver uma... Se ele não tiver toda a potência dele de como vendedor, como bom especialista, a gente sabe que especialista ruim não vende porra nenhuma. A gente concorda também.
Sim.
Mas então.
Mas acho que você tá fugindo pelo lado aí. Porque uma coisa você fala, dá pra fazer uma refeição só com, tipo, pão e molho de tomate? Não. Ah. Porque sem você, se você não tiver um fogão pra esquentar, entendeu? Você tá criando os pré-requisitos aí.
Primeiro que pão, se você for na Itália, te mataria. Porque você já tá banido em vários países, em vários lugares. Não vai na Itália e fala isso.
Eu sou o contrário, né? Da Carmen Sandiego, tá ligado?
Aqui em São Paulo você vai ter problema. Mas assim, a verdade é que, cara, é porque a gente tá falando de milagre. É claro que pra fazer um lançamento ou uma ação de venda, você precisa de tudo.
Cara, é que assim...
Mas o milagre, acho que não...
Copy. Não, eu não acho que ele existe copy sem estratégia. O cara que escreve copy sem estratégia não tem estratégia. Ele não tem copy, quer dizer. Eu não acho que existe, tipo, você não escreve no vácuo falando, eu vou escrever isso e isso vai soltar e vender. Tipo, já foi os dias.
Não, até que tinha um player de copy. Dentro do que você escreve, existe uma estratégia. Sim. Igual quando a gente pensa na carta ideia. A carta ideia é um documento que é uma estratégia de copy. Existe o plano de ação, que é a estratégia do projeto.
Perfeito.
Então, acho que a estratégia de copy, claro, o cara tem que ter, entender o que ele quer com aquilo ali, conseguir conjugar oferta, público e produto para conseguir vender.
Então, e eu...
Mas sozinho não faz milagre.
Então, sim. É que eu considero que estratégia de copy é uma coisa que está ligada ali. E eu ainda acho que a copy faz milagre sim, cara. Porque eu já vi lançamentos, por exemplo, putz, design não ficou legal, essa página não tá otimizada, tá uma droga, mas cara, esse texto tá tão bom que segura a taxa de conversão, tá ligado? Tá tipo 50
não,
esse negócio
mesmo. Isso aí foi em 1980. Hoje em dia não tem mais isso.
Tem, cara.
Não tem.
Poxa, em 80, cara.
É. É que tá bem pra trás, mas enfim, nem sei mais de tal. Mas a grande verdade é. Porque, por exemplo, antigamente a gente conseguia fazer lançamento só com, sei lá, sem investir tráfego.
Sim.
E ganhava bastante dinheiro. Só com, né, com orgânico e tal, aquecimento e barará. Cara, hoje em dia não dá mais. Eu acho que a copy em algum momento. Anterior, você conseguia fazer milagre só com a copy. Porque o público hoje em dia tá muito... O público sabe, né? Quem começa a ver um... Sei lá, você tá no Instagram, aí vem aquele patrocinado. Você já sabe que é um lançamento. Tanto que nem vale mais a pena hoje em dia criar o mistério.
Uhum.
Sim.
E sem copy nenhuma? Né? Não, na verdade sim, é mais um assunto... É uma boa discussão aqui, né? Mas a gente tava falando esses dias da Lara, lembra? Da Lara Nesterus, que vocês conhecem?
Não, acho que não.
Nossa, vocês estão muito por fora, mas enfim.
Ela é uma nutricionista. Ela não trabalha mais, mas ela era nutricionista.
Ela não trabalha mais.
Como nutricionista. Como nutricionista.
Meu, esse é outro
corte. Roda esse sozinho. É.
A gente tem que cortar e marcar.
Eu não quero.
Vou
ficar queimado demais.
Não, assim, ela é uma influenciadora hoje em dia, né? Ela era nutricionista e tal. E a gente tava até falando, e é verdade, né? Que ela é uma pessoa, assim, ela tem tanto uma conexão com a audiência, que é uma coisa construída por anos, que basicamente se ela fala pras pessoas assim, gente, tem um link aqui, se inscrevam, um dia eu conto pra vocês do que é. Ela faz 7 dígitos assim, entendeu? Ela literalmente nem precisa nem dizer o que, que é o produto. Mas a gente, em tese, não tem copy. Mas
tem.
É que nem aquela história que até falar que não gosta de marketing é marketing, né? Até quem não faz marketing
é o cara que fala, eu não ligo pra moda. Por isso que eu me visto assim, cara, é uma decisão de moda.
Então, assim, a pessoa, ela... Inclusive, né, essas pessoas que são muito, como diria minha esposa, hypadas na internet, ó.
Bacana.
E assim você já fala pra toda a audiência que você é casado, causando coração de diversas copywriters.
Né? Eu tentei ser discreto, cara. Foi só um gatilho, assim, mano.
Era copy.
Era copy. Era copy. Eu pensei, tá escrito aqui, ó.
Ele trouxe a frase.
Mulher está cobrando, fala.
Não, mas tem pessoas muito hypadas que elas, inclusive, assim, elas se orgulham. Né? Elas falam assim... Não, eu não preciso fazer marketing, eu não preciso de copy, eu não preciso de uma página de vendas, eu não preciso investir em tráfego. Eu simplesmente boto o meu link no ar ali, meu, e de repente, eu sou um milionário. Mas ela tá usando copy, não tá? Mesmo que ela não saiba?
Sim. Tá.
Sim.
Então, por isso que eu só acho assim, a copy sozinha não faz milagre, mas a copy é essencial pra qualquer coisa que você vai fazer.
Sim.
Não dá pra fazer nada sem copy. Isso eu concordo. Agora, cara, dizer que ela sozinha faz milagre, hoje em dia não faz. Antigamente acho que fazia. Quando a gente. Quer dizer, você vai lembrar disso tão bem quanto eu. Lá atrás, quando a gente tinha um. Né, a gente teve um. Não sei se pode falar o nome de cliente. Não vou falar, não. Mas a gente teve um cliente.
Não.
A gente teve um cliente. Tem ainda.
Não, fala só pra na edição a gente pôr pi.
Então, a gente atendeu atrás.
Lembro.
E continua. Só que lá atrás, o que a gente fez? A gente fez uma carta de vendas gigantesca.
É.
Porque naquele momento, se não me engano, era 2020, talvez.
Não, foi antes da pandemia, 2019.
Naquele momento, aquele tipo de abordagem funcionava.
Uhum.
Porque as pessoas tinham muito menos familiaridade com as estratégias de lançamento ou até de venda em si. Então era um público mais... Que não tinha mais... Não tinha a famosa maldade. Então era um público que tá mais disposto a ouvir o que você teria para oferecer de volta. Sem saber o que ia acontecer. Uhum. Então, pô, era um negócio gigantesco. Sei lá, tinha 10 páginas.
Umas 10 páginas.
Pô, enorme. Quem hoje em dia vai parar, você vai receber uma oferta que você não sabe muito bem o que, que é, e você vai parar para ler 10 páginas para poder entender se você vai querer aquilo ou não?
Eu acho que lê
tranquilamente.
Não lê, cara.
Se a cópia, tudo bem que assim, hoje em dia a gente já se precaver, a gente tem a noção de quantas pessoas que a gente perdeu por não ter uma oferta reduzida. Então, por exemplo, você faz uma copy de 16 e você tem uma versão de 7, de 8 para pegar essas pessoas.
Não, tudo bem, mas eu tô falando do cara, tô falando da quantidade. É claro que você vai ter copies maiores e menores. Mas, cara, eram 10 páginas. Uhum. E foi muito bem. Foi uma ação muito bem sucedida.
A pessoa que escreveu era muito boa.
Era, né? Muito boa.
É, era um trouxa, mas assim, foi uma ação muito bem sucedida. Realmente, era um trouxa, mas escrevia bem. Então, assim, no final das contas, eu acho que hoje em dia as pessoas não têm mais essa disponibilidade. Você pode, não é que você não vai ler muito, mas assim, as pessoas leem na diagonal. Sabe que tem uma parada dessa, né? Você lê na diagonal, né? Você começa a ler aqui a primeira frase, aí você vai indo pra cá pra ver se te interessa, você vem pra cá. Aí beleza, você pode passar 10 páginas assim.
É, porque o perfil, tem as pessoas que são scrollers, né? Que você, tipo, ela já vai assim, por isso que você faz a copy pra bater essa pessoa,
então, tá ligado? Mas aí que tá. Quando você já tem essa. Por isso que é difícil dar copy sozinha. Quando você tem essa questão da pessoa que lê em diagonal, o design é fundamental. Porque todo mundo já se ligou. Que existe, né, o início ali, que vai apresentar para você o que, que é a oportunidade. Por mais que as pessoas não tenham, né, isso de uma maneira organizada, igual a gente poderia falar aqui, elas sabem onde é que vai estar o preço. Elas sabem mais ou menos assim, ah, agora que tem uns tópicozinhos aqui, eu vou entender o que, que são os prós e os contras do produto, sabe? As pessoas já sabem, inconscientemente.
Mas uma coisa assim, até sendo assim mais simples, eu acho que a copy ela salva, mas milagre eu também acho que não, porque, por exemplo, você tá vendendo um infoproduto. Porra,
eu mandei a mensagem pra dinheiro.
Tô vendo aqui, ó.
É isso.
Um infoproduto pra quem quer ser influencer. Você vai colocar essa copy que tá perfeita. Se a pessoa ler, ela vai comprar. E você põe no jornal. A copy não vai fazer um milagre, porque faltou ali estratégia, faltou um estudo ali de onde esse público tá, quais os hábitos desse público, onde eles vão ver essa copy. Então. Eu sei que você falou, né, que a copy e a estratégia são juntos, mas...
Exato, eu falei.
Não, mas se tiver a janela errada, pra mim pode acabar o episódio aqui.
Eu acho que se ninguém lê a copy, o que, que adianta? A copy tá perfeita, mas se você não pôs ela num lugar que
se
o público...
Se não foi a janela certa, usou a estratégia errada...
E aí você não cumpriu o objetivo da copy, que é ela ser entendida, ela ser recebida. Você não fez uma copy.
Você falou uma coisa, que você falou assim, pra mim copy e estratégia são duas coisas que estão juntas.
Não, a pessoa tem que ter visão do que ela tá escrevendo pra onde ela tá.
É, mas é que isso por si só já muda um pouco a dúvida, né? Por exemplo, você fala assim, copy e estratégia sozinhos.
Acho que também, o que é um milagre? É. Milagre é uma vez, cara.
Sim, não, eu quero que você me explique o que é milagre. É só ótimo.
Milagre é você pensar que algo era improvável e de repente essa coisa acontece. Mas se acontece recorrentemente, por exemplo, cara, se o maluco fosse lá e toda vez transformasse água em vinho, ninguém mais comprava vinho. As pessoas compravam água. É milagre porque aconteceu uma vez só. Isso é que eu acho que não pode ficar, tá? Mas, caralho. O que acontece? Tá, o que, que eu acho? É real. Eu acho que a copy... E aí a copy estratégica, a gente coloca isso ali dentro, ela funciona para reverter uma situação negativa ou como uma oportunidade, mas funciona uma vez. Se você não trouxer os outros ambientes, se você não criar depois aquela audiência novamente, se você não compor uma oferta mais robusta, você não consegue ficar batendo nesse mesmo ponto. É a oferta que você falou, você não consegue escrever a mesma carta e ficar rodando ad nauseum ali. Você tem que trazer um público novo, você tem que entender que a situação mudou, que você tem que atualizar, você tem que escrever e fazer outra coisa. Mas,
então, não
um tiro
milagre.
De canhão.
Não tem milagre.
É, um milagre uma vez. Cara, se eu tivesse um milagre só na minha vida, eu já ia ficar feliz, cara. Rolou um milagre.
Ah. Não, é um milagre, você tá solto ainda, né? Já era pra estar preso há muito tempo. É um milagre, você pode considerar. Agora, é porque assim, você tá colocando a condição de milagre, porque pra mim o que é um milagre? É terra arrasada. Tá? Terra arrasada. Vamos dizer no teu exemplo do vinho aí.
Beleza.
Tá todo mundo... 4 da manhã, você tá no bar. O bar vai fechar. Só que existe um momento da noite que você precisa tomar o último. Né? Não tem como você ir pra casa daquele jeito. De repente, do nada, e o bar fechou. Tá? Do nada, vem ali no fundo, no final da rua, vem um cara com isoporzinho.
Sim.
Ele vem caminhando ali porque ele veio de uma outra festa. Ele tava numa festa. E aí ele vem caminhando no final da rua. Isso é um milagre.
Isso foi o cara que deu o um golpe na minha mulher que eu contei no podcast anterior, cara.
Você vai pagar no débito.
É um milagre ruim.
Vamos dizer que você não paga no débito, então, pra não complicar a vida. Se eu pagar no dinheiro, vai dar tudo certo. Isso é um milagre. Beleza. Você não tava esperando, era uma situação onde você tinha uma terra arrasada, acontece algo que faz com que mude a perspectiva.
Exatamente.
Então, nesse cenário, por exemplo, você tem uma...
Dá pra contar que esse cara vai estar lá toda vez?
Não dá.
Não dá.
Então, isso é um milagre, porque ele apareceu do nada, vindo caminhando lentamente pelo final da rua. Beleza. Se você está no meio de um lançamento, hoje em dia, eu acho que antigamente a copy fazia milagre por si só, porque o público estava muito menos suscetível. Hoje em dia, eu acho que não dá mais. Se a copy não estiver aliada e alinhada com outros aspectos do lançamento, você não vai conseguir fazer milagre.
Mas o que são esses outros aspectos?
Tudo. Cara, se você pegar, tiver um, sei lá, vamos dizer que a gente tem uma campanha de tráfego ruim. Tá, a captação começou, a campanha não tá boa. Você tem lá as métricas não estão batendo. Não adianta só você fazer uma copy boa. Você vai ter que fazer um criativo bom que você tem que chamar a atenção daquelas pessoas. Então não é só o que você vai escrever. Se não for um criativo que chame a atenção, a pessoa não vai nem ler.
Sim, mas peraí. Aí você tá criando regra. Eu falei, copy sozinha, ela pode fazer um milagre. Em certas condições. Em certas condições, não tem como.
Mas como? Em quais condições?
Num ambiente controlado.
Copy de laboratório.
Se às vezes você tem uma lista já ali que você não tá conseguindo engajar nada que você tá fazendo, tá funcionando, você tem uma base no Instagram. Agora, se você tá começando, você não tem lista, você não tem base, você tá dependendo do tráfego, o anúncio tá ruim, a imagem tá ruim, o tráfego foi rodado errado. Aí sim, copy não tem o que fazer. Mas, por exemplo...
Então, mas o milagre é quando tem tudo errado.
Então, mas a gente já teve lançamento que a oferta principal não converteu e a gente não rodou tráfego, a gente não fez página, a gente fez uma pesquisa, abriu um downsell e vendeu.
No meteórico ali?
Porque a gente descobriu que o produto era completamente diferente. A gente estava vendendo um produto para casal e o homem achava um saco aquele produto. O homem não queria comprar nem ferrando. Aquilo tava fazendo o produto não vender. A gente pegou o mesmo produto e falou, agora só a mulher compra e resolve a sua vida.
Pô, mas olha o quanto de estratégia essa tua pessoa.
Mas eu falei que copy e estratégia estão junto. A minha premissa...
Mas não dá. Cai até um pouco no que a gente sempre fala na SB Copy, né? De público, oferta e estratégia. Se isso tá alinhado, a copy realmente, mesmo que as coisas não estejam ali andando para um caminho bom, a copy... Acho que consegue fazer um milagre e salvar. Agora, quando isso tá muito desalinhado, é bem difícil. Sem o público certo. Dessas, né?
Ela foi pros dois lados.
Eu tô tentando fazer um meio de cama aqui.
É verdade, eu tenho
Eu tenho uma teoria.
Ô, droga.
Eu tenho uma teoria de que todos os problemas da internet é porque as pessoas vão discutir um assunto com as premissas diferentes. Sim, isso dá errado. Né? Então, por exemplo, eu faço uma comparação. Que é como se alguém chegasse no estádio do Corinthians, se fosse um gol do Palmeiras, ele comemorasse. E ele fala assim, não, é que pra mim ser corintiano é gostar do Palmeiras também. Daí assim, mas cara, isso não é ser corintiano.
Você
vai morrer, cara.
Você
vai morrer. Então assim, eu não tô falando que tá errado o que você falou, mas é que, de fato, se você fala assim, não, pra mim copywriter é, por tabela, estrategista também... Aí ele tem essa capacidade, né? Então, por exemplo, semana passada a gente tava dando uma aula lá de e-mail marketing. E até é porque eu lembrei de uma situação que aconteceu comigo, não foi cliente, foi tipo um amigo, assim, falou assim, nossa, o que, que você faz? Você é copywriter? Não sei o quê. Nossa, eu comprei uma lista aqui de 50 mil e-mails. Manda
25, vem CD.
Foi tipo isso, acho que ele comprou no Mercado Livre, né? Nem lembro. Mas ele falou assim, então vamos mandar um e-mail, ver se vende. Daí, assim, se eu fosse só... Assim, se eu não fosse estrategista, ou só se eu fosse burro mesmo...
Você ia fazer o e-mail e falar assim, porra...
Eu assim, claro, meu, aprendi a fazer um e-mail aqui, eu vou mandar e, nossa, 50 mil, sei lá, 20% vai abrir, 1% vai converter. Tipo, às vezes a pessoa já vai até gastar o dinheiro que ela acha que vai ganhar.
Que acha que vai ganhar.
Agora, uma pessoa que tem um mínimo de... Não precisa nem ser estrategista, só um pouco de bom senso, ela fala assim, olha... Essa lista aí, cara.
Aí, por melhor que seja sua copy. Você pode ter uma copy sensacional, excepcional.
Então
mas
pode vir lá o copywriter 7 dígitos das galáxias. Vou pegar uns exemplos americanos. Assim, né? Tipo Frank Kern lá. Assim, escrever essa copy, cara.
Não vai dar certo.
Nem abrir. As pessoas vai tudo pispando essa porra, né?
Exatamente. Ela vai bloquear o e-mail do coleguinha aí.
Então o copywriter, nesse caso, ele teria que dizer assim, veja bem... Vai, cara. Não é isso, não vai funcionar. Se você quiser, você constrói uma lista. Vamos fazer uma estratégia para construir uma lista. Obviamente não era o caso, mas nesse caso, provavelmente a pessoa fala assim: ah, mas isso vai demorar muito. Eu comprei essa lista aqui, eu preciso fazer dinheiro com ela.
Você perdeu a amizade?
Não, porque a pessoa, normalmente, quem é de fora do mercado nem sabe o que você faz, né? Ah, copywriter, até marketing. Trabalho com marketing, etc. Mas uma pessoa ali com bom senso, ela fala assim: cara, isso não funciona e tal. E um outro exemplo também que me veio à cabeça, e a gente já falou disso aqui, é que tem muito cliente, especialmente quando a gente vai para o mundo tradicional ali, as pessoas também... por exemplo, uma campanha de captação de leads para o dentista. A gente só fala...
O dentista.
Eu não sei o que está acontecendo.
Daí, assim, se a pessoa não tem um mínimo de um processo ali para receber o lead que chega... Para atender essa pessoa, para fechar essa pessoa, também não vai fazer milagre.
Não vai adiantar.
O máximo que vai aparecer é um monte de WhatsApp tocando lá o dia inteiro. Eu quero comprar, quero comprar, quero comprar. E a pessoa esquece de responder ou responde tudo errado. Então, nesse caso, copy por si só também não faria milagre.
É, não, certo? Teu negócio você vai ter que concordar comigo. Tá? Agora você vai concordar comigo, vai pedir desculpa.
Mas é que eu acho que o Fernando já tá pensando num nível mais avançado de copy. Obrigado. Pensando em quem tá
geralmente
assim...
Geralmente eu penso no nível
é
mais avançado.
Tá muito avançado. É.
Cara, eu não sei o que tá acontecendo com você. Aí você tá deixando ele acreditar no negócio.
Não, eu tô tentando...
Obrigada, mano.
Não, porque...
Tá tentando achar
a gente
um sentido
vê... É, tô tentando entender ele.
Tem que ter algum...
Ele usa toca verde, já não tem sentido. Se começar a tentar encontrar sentido, você não vai achar. Não vai achar.
É, mas um problema que a gente vê, inclusive, é as pessoas não saberem quem é o público. Elas não têm clareza do público. Sim. De quem tá começando ali, quer pegar todo mundo e não pega ninguém. Então, acho que isso parece óbvio, assim, pra quem já tá no mercado, mas pra quem tá começando, às vezes, fica uma coisa ali meio subjetiva, em quem eu tenho que focar, com quem eu tenho que conversar. E aí, às vezes, a copy não conversa com ninguém. Às vezes, até... A copy não tá ruim, né? Mas não tá falando ali com quem teria que falar. Então...
Tem um negócio que é... A gente tem várias experiências de conseguir... quando é um funil que é um funil de ligação. Então, quer dizer, a gente vai pegar, vai construir uma copy sensacional, absurda, incrível. Vai levar um monte de lead pro especialista. Só que existe a ponta do especialista... Que não, a gente não, por mais que a gente tenha feito um bom trabalho de copy, se ele não tem uma boa equipe comercial ou se ele não é bom de venda, não vai vender.
Sim.
A gente já
viu isso. A gente já viu isso. Tipo,
várias vezes. Uhum. Porque depois você começa a pensar, não tá vendendo, poxa, que pena. Aí você vai... Não, mas e aí, como é que é a sua equipe de venda? Chega aí a pessoa, ofereço. Ah, mas e aí, como é que você faz? Como é que você vai... Ela chegou na tua mão. Como é que você faz a sua... Como é que é a ordem do que você... De como você oferece, de como você posiciona? No WhatsApp, eu digo aqui, ó, isso aqui. E aí, assim, cara, a pessoa morre ali. O lead, ele chega já aquecido, pronto pra receber uma oferta, né? Nem pra receber, pra finalizar ali a compra. E é, se a área comercial for muito ruim, eu acho até que eu diria o seguinte, a área comercial faz milagre.
Puta que pariu.
Desculpa te dizer isso, mas a área comercial, aí eu acho que faz milagre.
Não, tudo bem, área comercial, ó. Também pode fazer milagre. Mas eu acho que copy sozinho... E aí copy não... Eu não acho que existe copy sem estratégia. Eu acho que você consegue... Se você tiver interesse, você acaba se tornando um revisor ou você abre mão do copy e trabalha só no nível estratégico de fazer decisões macros de uma campanha ou de um projeto. Mas copy, para mim, tem que ser estratégico. Se você tá escrevendo sem noção de para quem você tá escrevendo, para quem tá lendo, o que você tá vendendo, o que você quer fazer... Você não tá fazendo copy, você tá fazendo outra coisa, redação, algo do tipo. Eu consigo ver, claro, que, por exemplo, só com copy você consegue começar um Instagram, você consegue levar as pessoas para um DM, você consegue fazer uma oferta e você consegue vender. Então, eu acho que você consegue partir e fazer alguma coisa. Sem design, você consegue? Não. Um design sozinho não rola fazer isso. O tráfego sozinho não funciona. E o lance é assim. Aí
é
quando você...
Quando você com design, se você bem que a Mari que edita, né? Ela vai ficar...
Não, cara, mas é o que acontece. Aí você traz design, cara, você traz um ar de profissionalidade, você traz um ar de identidade visual pro seu projeto, que te permite você alçar voos maiores. Você traz tráfego, cara, você coloca gasolina nisso, começa a pegar fogo.
Uhum.
Mas, sem copy, você não faz nada disso.
Então, com certeza, mas é só copy só não faz milagre. Eu concordo com o que você falou, mas milagre ela não faz.
A pessoa que não crê, a pessoa não tá pronta pra crer. Fé é você acreditar em algo sem... Na ausência de provas.
Na verdade, sim, a copy até faz milagre, mas não faz sozinha. Sozinha, não. Mas faz, se você tiver...
Eu tô só trazendo pro meu lado.
Mas aí tem um outro ponto também, que é tráfego, que você até falou assim, precisa de criativos e tal, mas o sucesso de um criativo tá diretamente relacionado à copy dele também, né? É isso que vai...
Puta, eu acho que hoje em dia não, cara.
É que acho que existe os dois lados. A gente já viu criativos com copy ruim, design sensacional, performar, e criativo que às vezes o design tá feio e não é de propósito, mas o copy é muito bom. E tem vezes que tipo, o design é feio de propósito. Tipo aquela campanha que ficou super famosa. A promoção acho que era tão boa que a gente demitiu o estagiário.
Isso é muito bom.
Isso daí é copy?
Isso é copy. Uhum. Mas é porque eu acho que...
Acha que a equipe comercial ia fazer isso, cara?
Olha, depende. Se o cara identifica comercialmente que, pô, olha só, eu só preciso que você traga o lead pra cá. Eu só preciso receber o cara porque eu consigo criar um discurso aqui de venda forte. Pode ser. Mas a grande verdade é que, assim, no final das contas, eu acho que na evolução do público, hoje em dia tá cada vez mais difícil vender. Todo mundo sabe que é cada vez mais difícil, né? Você obviamente consegue, mas é difícil. Antigamente, eu acho que a copy tinha um poder. Ela continua sendo a coisa, para mim, a parte mais importante. Mas ela tinha um poder que ela sozinha, a copy sozinha, conseguia resolver muito mais coisa. Uhum. Até o que você falou de criativo. Cara, tem alguns modelos de criativo que, por mais que a gente faça um lançamento que faz sentido, existe um conjunto de criativos que fazem sentido ter ali, por mais que todo mundo sabe o que é.
Uhum.
Né? Como, por exemplo, aquele que simula uma notícia, procura-se, essas coisas. Só que hoje em dia o público está tão treinado com isso que, lógico, ele pode ir no óbvio, até porque ele já sabe, ah, beleza, vou ouvir aqui porque eu já sei que vou vender uma coisa no final. Mas se você não tiver algum tipo de criativo que seja realmente criativo, cara, é muita oferta.
Diferente.
Se a gente abre um Instagram, cara, toda hora passa 15 mil coisas. Você não tem... Existe um... É de quem? Acho que é do Marcelo Germano, acho até que é. Que é um criativo dele, que ele... Não sei se é dele, mas que ele tá...
Rodeado, né?
Rodeado de gente. É dele, sim, né?
Ah, é.
Que ele tá parado, rodeado de gente, e todo mundo falando, cara, a rotina da sua empresa é essa. Aquilo ali, eu não sei nem se é genial ou não, mas aquilo ali é diferente, nunca mais sai na minha cabeça.
É.
E eu acho que deve ter ido bem, porque vira e mexe, repete, volta.
Repete.
É, deve ter ido bem.
Mas esse é uma polêmica, até porque agora a gente vai falar sobre o que é mais importante, copy ou tráfego. Tô zoando. Ah, não, brincadeira.
Não, você não vai me colocar.
Mas é que lá na Hardcore, quando eu tava lá na Hardcore, eu cuidava do tráfego, inclusive.
Sim.
E uma coisa assim que eu sempre falava pros gestores é que eles tinham que ver os criativos que estavam chegando e ver se aquilo tinha a ver com o que estava acontecendo.
Sim.
Porque o gestor de tráfego que simplemente pega os criativos
e bota assim, pra rodar.
Ah, legal, tá aqui os vídeos, joga uns vídeos lá, tá aqui as imagens e tal. Daí no dia seguinte, era pro, o CPL era pra tá R$3 e tá 30, e fica todo mundo olhando pra ele, fala assim, ô, e aí, gestor, o que você tá fazendo de errado aí, entendeu?
Sim.
Quando, se um criativo é ruim, bicho, ele pode fazer chover lá, ele pode achar o público, sim, da...
Não,
não vai adiantar nada. Então a pessoa tem que ter uma noção de copy ali, fala assim, cara...
Tem.
Daqui tá ruim, daqui não tá bom, daqui tá escrito errado, sei lá. É, alguma coisa ali tem que ter uma noção disso também.
Ele que tá, no final das contas, ele que tá apertando o botão do público ali, ele que tá dizendo pra quem vai ver aquilo ali.
É.
Então, cara, se ele achar que, lógico, né, tem todo um consenso do, né, de como é que aquilo vai ser feito, não é uma coisa que tira da cabeça dele sozinho. Uhum. Mas se ele achar que os criativos não estão condizentes com que, pra quem ele vai entregar... Cara, ele tem que ser o primeiro a levantar a mão e falar, cara, isso aqui não vai rolar. Assim,
cara, isso não vai rolar, não tá conversando com o público, daqui tá muito igual, tá, não tem nada de diferente aqui.
Exatamente.
Tem que falar isso, né? Senão vai cair nas costas dele também.
E aí também não vai fazer milagre. Outra função que também não faz milagre, o tráfego.
O tráfego.
Não tem como. Assim, o cara pode ser muito bom, mas se o cara tiver um monte de criativo... Desculpa, só pra te...
Corta, outra profissão que não faz milagre no tráfego.
Né?
Não faz, cara. Assim, tudo é uma conjunção. Se o cara do tráfego ele é muito bom... Mas ele só tiver criativo ruim que eu digo, né, que não tá conseguindo persuadir e fazer a coisa acontecer, como é que ele vai resolver?
Mas eu tô pensando aqui, eu acho que é melhor ser copy do que ser tráfego, cara, sabia?
Sim. Copy você tem mais o controle, né?
É, e porque uma coisa também que é comum de acontecer é quando tem um cliente que ele tá lançando orgânico, né, então assim, ele aproveita uma demanda reprimida lá, sim, né, e dá muito certo, daí o cara fala assim, cara, se investindo zero... Vende 1 milhão.
Ah, isso é maravilhoso.
Nossa. Eu vou investir 500 mil, que eu vou vender, tipo, 70 milhões.
É isso.
Daí o cara joga tráfego lá, tipo, isso não acontece. Por que não acontece? Porque ele tava pegando uma demanda reprimida, sim, e agora ele tá falando com pessoas que não conhecem ele, então a jornada de compra é maior, tem vários motivos.
Vários motivos.
Mas quando não dá certo, a primeira pessoa que ele xinga é quem?
O tráfego.
O tráfego.
Com certeza.
Assim, que aconteceu aí? Quem que você chamou pra lançar?
Com certeza.
É muito
porque
bom.
Se eu sozinho, né?
Muito bom. Sozinho. Não, depois que aconteceu,
é que agora eu tô na copy de novo, não, então eu acho legal.
Mas, porra, é isso.
É foda.
Porque o cara vai falar, pô, tava tudo funcionando sem tráfego.
É. Cara, o tanto de conversa que a gente já teve com pessoa, que eu vi o Pedrão falando e depois eu incorporei no meu diálogo. Já, mas... Eu vendi pra essas pessoas que eu já conhecia. É. Mas você vendia esse produto há 5 anos, porque elas não compraram antes.
Sim, sim, sim.
Porque a campanha, o tráfego fez a pessoa comprar agora, tá ligado?
Essa conversa aquele... que é foda.
É porque o lançamento, mesmo quando você investe em tráfego, ele cria um evento em si, né? Então, aquela pessoa que às vezes está em dúvida...
É claro.
Ou nem ela já desistiu de comprar já, mas quando ela vê que vai rolar um evento e tal, ela fala assim, poxa, acho que eu vou dar mais uma chance e tal, e ela acaba comprando. Então, nossa, isso acontece muito, né?
Não, e você ganha um mecanismo, porque também tem aquele... Eu sei que tem nada a ver com a conversa, mas vou desabafar.
Sim, sim, desabafa. Tá?
É, desculpa. Mas assim, tem um mecanismo que é o seguinte, você não tinha nada, certo?
Sim.
Então, você, por mais que você tivesse até um produto, você não sabia como oferecer ele para as pessoas. Por isso que serve a copy, inclusive, uhum, né? Um dos mecanismos que você cria para poder persuadir alguém a comprar alguma coisa. Aí existe um lançamento, onde você tem... Aí você recebe na sua mão estruturada a promessa que seu produto faz, toda a estratégia de venda, todos os porquês, a gente consegue pegar e ainda criar dentro do produto estratégia dentro, né? De, vamos criar mais bônus que tem pouco.
Upsell,
sei lá. E ganha uma oferta. Uhum. Aí agora, de posse dessas informações, eu posso oferecer até para minha mãe. Porque, cara, agora eu tenho uma coisa para te oferecer aqui para você comprar. Ah, mas eu vendi para minha mãe, minha mãe me pariu. Mas se eu não tivesse produzido tudo isso para você, você continuaria sem vender para sua mãe. Né? Porque você não sabe o que oferecer para ela. Uhum. Você pode até dizer que tem um produto, mas eu vou te dar toda a chave de convencimento para você poder mostrar para sua mãe. Então, essa discussão de quem vendeu para quem, que às vezes acontece. Não, porque muito. É porque eu quero dizer que eu vi aqui, então eu vendi para minha base, então não posso considerar que é uma venda de vocês. É, bonitão. Quer dizer, então, que você vendeu para sua... Por que você não vendeu antes, então?
Exato.
Ah, mas teve um dia, aí tem outra
ponta. A tréplica.
Ah. Não, mas antes de vocês, teve um momento que eu vendi para 500 mil pessoas. É. Então, mas você já tinha vendido alguma vez antes? Não, foi uma vez só. Sim. E depois que você vendeu para essas 500 mil pessoas uma vez, aí você vai vender sozinho a segunda. Você conseguiu? Não.
Lembra uma pessoa que vendeu um e-book uma vez? Uma chefe?
Lembro, sim.
Deu trabalho, né, cara?
Sim. E é isso, no final das contas, cara.
Coitado do Pedro.
É muito difícil. É minha vida. Por isso, que aí só pra fechar isso com chave de ouro, quando eu tô num bar, 4 da manhã, o bar tá fechando e eu vejo um cara vindo, caminhando lentamente com isopor, eu falo, isso é um milagre.
Isso é copywriting também.
É a referência de cada um, né? O Pedro já fala do bar, que ele vai todo dia, exatamente. Né? Todo dia, né?
É, só quando tem problema de cor. Então é de domingo a domingo. Aí eu
visitei a casa do Pedro, eu acho que eu inaugurei. Tem uma Coca-Cola dentro da geladeira dele.
Não tinha. Ele falou assim, pô, tem Coca-Cola. Olha, é melhor você trazer. Mas tem cerveja, whisky, gin, vodka, tem. Coca-Cola que é mais difícil. Mas realmente, assim, tudo é uma conjunção de muitas coisas. Milagre, então, acho que nada faz.
O veredito é que...
Que sim.
Pra mim...
Nossa, o veredito, eu fiquei esperando aqui.
O veredito aqui. Ninguém mudou nada. Então, eu tô acreditando em mesmas coisas. É basicamente
o meu veredito honesto, assim, não pra
vocês podiam acabar trocando.
Talvez,
agora.
Às vezes. Não, não existe uma regra. Eu acho que tem momentos que sim, podem. É. Mas, na regra geral, não, porque você faz parte de algo maior do que só a sua profissão, só ser copywriter. É. Se você quer ter esses resultados...
Não, eu concordo com você de que... Mas não é com tudo, não. Calma.
Vou te falar, eu queria até mudar. Porque, assim, ele já terminou a conversa mais convencido que eu tô certo. Então, foi através da minha copy. Então, fez milagre. É só isso, pode terminar.
Eu acho que tem um ponto. Que eu sempre falava isso pro Rodrigo, inclusive. Que eu acho que chega um momento que o acerto do copywriter tá em com quem ele escolhe trabalhar. Certo? Porque às vezes chega lá vamos pensar em outra agência, assim, né? Não a Hardcore.
Outra agência.
De marketing digital, de lançamento. Às vezes chegam umas pessoas lá que, assim, se você for analisar friamente, você fala assim, cara, não tem onde tirar aqui. Ou, assim, talvez eu esteja sendo extremista, né? Não tem onde tirar, mas pelo menos assim. Tem um trabalho a ser feito aqui.
Essa pessoa precisaria passar por um ciclo extenso de produção de conteúdo para poder vender alguma coisa.
Assim, a pessoa tá do absoluto zero, zero, zero. Ela não tem absolutamente nada. Ela não tem...
Não tem Instagram. Ela não tem fama fora do Instagram.
Fora do Instagram.
Não tem nenhuma oferta boa.
Ela descobriu agora que ela pode entrar num nicho X, que ela não tinha histórico nenhum. Ou seja, a pessoa tá, crua. Sim, se você aceita trabalhar com essa pessoa, você tem que estar ciente de que, cara, tem essa jornada para você percorrer. E mais importante, a pessoa também tem que estar ciente disso.
Sim, a pessoa tem que estar ciente.
Principalmente ela.
Principalmente ela. Agora, o copywriter, às vezes, quando ele já tem essa noção, e obviamente, né, não é tão simples assim, né? Ah, eu já vou sair escolhendo com quem eu trabalho. Mas, mesmo se você está começando do zero, às vezes você consegue dar uma pequena sondada ali. Por exemplo, você vai fazer a estratégia lá de falar com pessoas conhecidas da sua agenda. Você pode dar uma olhada na sua agenda e falar assim, putz, cara, tem o José e a Maria aqui. Puta, a Maria não tem nada. Pô, o José, ele já tem uma empresa, já tem uma mínima estrutura. Assim, já tem lead chegando, assim, o cara vai tendo algumas... Ele já tem um Instagram ali com seguidores. Ele começa assim, putz, eu acho que se eu falar com o José primeiro, eu tenho mais chance de conseguir esse milagre aí. Porque às vezes tem muita gente... Cara, a gente tá falando de demanda reprimida e tal, mas assim, tem muita gente que nem sabe o que é isso.
Sim.
E às vezes a pessoa tem uma demanda reprimida que ela nem sabe que tem.
Ah,
né?
Sim.
É, então você chega pra uma pessoa, por exemplo, você tem um amigo lá que é dentista. Nossa,
meu Deus!
Eu não consigo entender.
Tô zoando.
Você tá, mas... tá trabalhando com algum dentista?
Não, né? por fora.
Eu tô achando. Tem alguma coisa aí.
Não, você tem uma pessoa, você tem um amigo seu, uma amiga, um conhecido,
qual
um primo.
Ser?
Não, dentista, tô falando dentista.
Minha família inteira é dentista. Olha
lá,
só
tá
eu
vendo?
Que não sou.
E você vê que a pessoa assim, tem muito potencial e ela simplesmente não está usando daquele potencial. É uma pessoa que já tem um perfil de Instagram lá e já tem seguidor e já tem pessoa interessada no que ela vende. É mais fácil você conseguir um milagre ali.
Sim.
Certo? Você fala assim, cara, e se a gente pegasse o que você tem aí e empacotasse num produto? Ou se a gente pega o serviço que você faz e faz uma campanha aqui pra assim, assim, assado. Não, cara, faz uma sequência de stories aí. Ah, quantas visualizações tem stories? Ah, legal. Meu, faz essa sequência aqui, ó, e no fim faz uma oferta, vê o que acontece.
Sim.
Ela consegue um milagre ali. Tipo, sim. A pessoa que, às vezes, ela fatura lá numa sequência de stories o que ela ganha em um mês. Pra pessoa, isso é um milagre. Uma pessoa do zero, assim, que tipo, nem sabia que isso é possível, certo?
Sim. Mas aí, provavelmente, ela tem ali uma... Se ela já tá nesse nível, é que ela já tem ali algum tipo de demanda que ela pode atender.
Ela já vai mas fácil. Aí você tá querendo justiça nos milagres, não
é
assim?
É porque pra mim o milagre tem que ser plausível. É. Mas assim, vou te dar a mesma opção. Vamos supor um dentista, tá? Só que esse dentista diferente do seu, esse que você trabalha por fora, ele é um dentista que não tem nada. Ele tem 300 pessoas no Instagram dele. Ele tem um Instagram muito mais pessoal. E ele tá agora começando a querer ingressar no marketing digital. Cara, você pode escrever a melhor copy do mundo, não, sim, vai ter milagre. Ele vai ter que construir uma audiência, vai ter uma jornada longa, igual o Fernando falou.
Porque a abordagem vai ter que ser outra.
E o pior de tudo isso, até indo para um outro ponto, é que quem é iniciante que vê e fala, nossa, eu vou fazer um milagre com esse cara de 300 seguidores, vai pegar o trabalho mais difícil de ter que construir até oferta para o cara... Sendo que ele é iniciante,
e
né?
Ele vai lá e ele promete pro de 300 seguidores, assim, cara, aprende um negócio aqui. É habilidade milionária. Você não tem noção. 300
seguidores, 200 é amigo, família e... Entendeu?
Não, a gente tem 300 seguidores, a gente vai vender pra 200 um ticket de R$5.000, você vai ficar milionário hoje. Entendeu? Então, às vezes o erro tá no copywriter que tá prometendo uma coisa que não vai fazer sentido.
Que não vai se cumprir.
Uma conta que não vai fechar lá.
Sim.
Inclusive, era uma dificuldade na hardcore, acho que ainda é, de que assim, você tem que deixar a pessoa ciente das possibilidades, ao mesmo tempo que você fala assim, não, mas vale a pena investir. Tipo, você está construindo uma coisa
caro,
aqui. Exato. Acho que esse é o meio termo ali, né?
É porque tudo assim, se você quer vender na internet, você vai precisar começar de algum lugar.
Uhum.
E o lugar que você vai começar é o lugar que você está. Se você já tem 10 mil seguidores, por algum motivo, né? Você já tem a sua rede aquecida porque você fez isso. Então, você quer fazer uma oferta? E lógico, levando em conta que esses 10 mil seguidores não é o pessoal que você comprou de seguidor, não é... Você tem uma família muito longa, grande, que de Minas. Então, assim, você vai ver, então, 10 mil familiares. Se não for isso, pessoas que possam realmente se interessar genuinamente pelo que você tem para oferecer, beleza, você já está num outro estágio.
Uhum.
Agora, eu não tenho nem Instagram. Eu posso vender na internet? Pode. A gente vai criar a janela de comunicação. De uma forma geral, a gente cria um Instagram, porque é muito mais fácil você conseguir escalar um Instagram do que o YouTube,
mais
que é um
rápido,
outro tipo de conteúdo, muito mais rápido. Então, assim, dá para fazer. Você só tem que entender que existe um tempo. Não é em 2 meses eu vou vender para caramba no Instagram. Não.
É.
Mas com o tempo, sim. Então, tudo dá para fazer. Só ter paciência.
O copywriter que tá estudando tem que falar isso pro cliente dele, né?
Tem.
Assim, preparar. Acho que o grande problema dos copywriters tá na criação inicial da expectativa, assim, da própria pessoa.
Sim.
Porque daí, no fim, todo cliente acaba esperando um milagre e não vai vir, né? Não vai vir.
Porque milagre não
existe.
Porque
ele tem medo de negociar, tem medo. Ah, mas se eu for muito realista, o cara não vai querer fechar comigo.
Exato. Essa é muito verdade, cara.
Bom,
pessoal, temos mais algumas observações aí?
Milagre é mais caro, eu diria. Eu acho que dá até para fazer, mas é mais caro.
Coloca um acordo de comissão lá, né? De percentual de ganho. Se o cara quer milagre, você põe um... Vai que dá milagre, né? Vai que acontece.
Eu nunca vi acontecer, mas já viu. Então, quem de repente...
Isso funciona muito com o cliente, tá, cara?
Okay. Porque
eu lembro, não sei se funcionava. Se funciona ainda, mas funcionava muito. Tipo, de eu cobrar um valor pra pessoa e falar, tá muito caro. Beleza, você me dá 10% do que você vender? A pessoa fala, mas quanto que é esse valor mesmo? Porque a pessoa, tipo... Ela acredita no produto dela,
mas... E quando a pessoa... Essa é boa. ela dá uma porcentagem, porque nem ela acredita que vai vender.
Mano, e aí
daí quando vende, ela fica puta que te deu uma porcentagem.
Sim.
Essa cara, é boa, eu já trabalhei em empresas que fizeram isso, romperam a parceria e o cara que fazia isso era o cara que sabia vender. Nunca vendeu o produto de novo.
Nunca vendeu de novo.
Porque ele que dominava o produto.
Sim.
Aí sozinho o expert não conseguia vender.
E vai daquilo que você falou, né? Do cara que fala assim, ah, mas eu já... Eu vendi pra pessoas que já conheciam o meu negócio. Fala assim, ah, então continua vendendo aí pra eu ver.
Não dá.
Né? Não vai.
Fazer. A maioria das vezes você vende pra alguém que já te conhece. Você não é um Mr. M, tá
ligado? É claro. Na realidade, por que você constrói audiência? Conhece,
eu já vi essa pessoa nos meus stories, então não vale.
Não faz sentido. É. Ah, porque... Ou tem aquela coisa assim, ah, isso também tem. Só pra fechar que é bom, bom desabafar.
Terapia aqui, depois dentista.
É que tá na hora... É que ó, quase 6 horas, é aquele momento do desabafo. Que fala assim, não, mas... Porque quem nunca vendeu, você nunca vendeu nada. Então você tá... fazendo essa incursão no mercado digital e começar a vender a primeira vez. Cara, o que se espera muito? Que o especialista vai ter que trabalhar muito mais do que quando ele tiver mais... Né, à medida que ele começa a vender mais, ele nunca vai ter que poder parar de trabalhar. Não existe isso. Não existe máquina que funcione sem ele. Uhum. Porque as pessoas compram pessoas, sim, e não produtos na internet. Mas no início ele tem que trabalhar muito mais. Então existe um momento, ainda mais para validação do produto, que você fala, cara, vamos criar um funil aqui, que no final das pessoas você vai mandar mensagem... para os interessados, porque, cara, você é o especialista. Uhum. A barreira final é você. Porque você não é um cara conhecido. Né? O Steve Jobs não está vivo, mas se tivesse, ele não precisaria mais ficar fazendo aqueles lançamentos que ele fazia de iPhone para vender.
Uhum.
Todo mundo sabe o que é, todo, sim, mundo quer comprar, não faz mais sentido. Mas antigamente fazia. Então, assim, se você não. Essa venda direta que você vai praticar vai ser muito mais eficiente que qualquer. E já está com tudo na mão. O fechamento é teu. Beleza. Aí vai a pessoa e vende. Aí ela fecha, sei lá, 15. Só que tem pessoas que ela não precisou fazer isso, sei lá. E tem 10 que não vieram por... Que ela não foi ela que fechou, né? Uhum. Acabaram convertidas direto. Uhum. Ah, então eu vendi 15 e você vendeu 10.
Nossa.
É só isso que eu queria falar. É só pra terminar, é só isso.
As pessoas que fiquem com as conclusões, né?
Pô, não dá, cara. Não dá, mas cara, você não tinha nada. A gente criou tudo. Assim, é natural que você vai... A gente precisa... Isso faz parte da estratégia, você, sim, vender.
Você vender.
Ah, mas cara, se fosse assim, eu não teria
contato com vocês. Quem tá fazendo isso com você? Vamos resolver isso. Vamos ligar pra essa pessoa aqui, ao vivo.
Eu gostaria. Eu faria isso. É uma situação
hipotética, não existe.
Isso não existe.
É uma, aquela outra agência de marketing.
Vamos supor, é coisa que...
É o dentista.
Eu tenho um cliente que é dentista. Que aconteceu isso com ele. Mas é foda. Enfim, também não tem milagre nenhum. Ou trabalha e vende ou não rola.
O resumo é que, fazendo ou não, existem muitas coisas em volta ali da copy que tem que estar... tem que ser discutidas. Existe um contexto também que é muito importante, que não vai ser simplesmente... inclusive, você pode até testar, né? Você fez uma sequência de e-mails muito boa. Não, deu muito resultado. Não adianta você simplesmente copiar e colar essa sequência em vários outros nichos ao mesmo tempo, esperando o mesmo resultado, mesmo que se adapte lá, porque são contextos diferentes, momentos diferentes, isso vai
interferir bastante. E principalmente, especialistas diferentes. Especialistas diferentes. É isso que vocês entendem. Existe uma questão de a gente construir uma história em torno daquela pessoa. Isso é que é o mais importante. É por isso que se fosse só replicar e-mail, mensagem, página, era só fazer tudo igual. Pô, essa aqui deu certo, a gente replica tudo igual e vai sempre funcionar.
E aí sim o ChatGPT teria acabado com o copywriting, certo?
Mais um motivo para poder deixar claro que não vai acabar.
Não vai acabar, exatamente.
Não vai acabar.
E copy pode ou não fazer milagre.
Acabou assim.
É a copy de Schrödinger. Existe uma copy no seu drive que ela pode ou não fazer milagre enquanto você não olha para ela.
Vou falar um negócio para você. Todo lançamento que vai dando problema, eu falo assim, podem deixar. O Fernando vai fazer um milagre. Ele vai escrever a cópia e fazer um milagre. Cara, assim, ninguém precisa se preocupar.
Eu já passei por isso também.
Pode passar, cara.
Assim, ó. O lançamento deu errado, mas eu vou chamar o Guanda aqui, porque ele vai ver o que pode fazer.
Isso é maravilhoso.
Deu entrar na reunião com aquele clima, assim.
Já faz isso,
você sabe?
Aquela cara de...
Eu sou o Guanda novo, cara.
Aquela cara de bom conta, né?
O Guanda novo. Com aquela cara de vai fazer o quê? O que vai fazer?
E aí, Guanda? O que você vai fazer, cara?
Primeira coisa. Qual o milagre que você vai fazer hoje?
Disparamos a um? Fudeu.
Aí, galera, só bater um papo mesmo. Tô vendo que o clima tá meio pesado, mas é isso. Eu sou o Guanda, qualquer coisa que você sabe. E tamo junto, é isso.
Então, o resultado da pergunta é inconclusivo, tá bom?
É inconclusivo. Vamos deixar assim, então.
Beleza, pessoal. Esse foi mais um episódio do Copcast. Ia falar do podcast. Se você tá no YouTube, você deixa os comentários, deixa o seu like e assina o nosso canal. Se você tá no Spotify, você começa a seguir a gente. Se você tem sugestões de temas pro Copcast, manda lá no inbox do Instagram, @sbcop. E se você tá assistindo também... Ah, já sei, boa. Essa é boa. Tem dado certo. Se você tá assistindo... Ah, dá pra assistir no Spotify também. Então, assim, se você...
Ah, é verdade.
Se você tá assistindo...
Você é uma das 10 pessoas que assiste vídeo no Spotify?
Eu assisto, cara.
Tá, não, mas tá começando agora, tá? Já tá ansioso.
Se você estiver assistindo e marcar a gente nos stories, você ganha um treinamento da SB Cop. Ó.
Oh.
O negócio é bom, hein?
Louco,
isso
né?
Que é milagre, hein?
Caralho, tá o patrão ficou maluco.
Copy faz milagre. Uma frase dessa, bomba de...
É isso, de porra.
Tá vendo?
Curti.
Valeu, então, pessoal. Até a próxima. Até o próximo Copcast.
Valeu.
Falou, valeu, gente. O
artista que não aprova essa merda.
É tipo isso, cara. É muito isso.
E hoje em dia, não. Hoje em dia, então, eu começo a validar. Por isso que o copy tem que estar muito ligado com métrica. Porque o que eu tô fazendo já tá sendo validado. Então, tem copy boa e copy ruim. Tem copy validado
converte,
ou não.
Não tem anúncio bom ou ruim, não. É anúncio que converte.
Mas antigamente tinha. Ah, esse anúncio é legal, mas só porque ele era criativo. Mas aí, tá convertendo o quê?
É que a gente opera numa esfera de tempo completamente diferente, né? A gente, o copy, o trabalho de marketing digital é imediato ou quase imediato.
É.
Ou eu faço e vejo na hora se deu certo ou não, ou no mais tardar, em 2 semanas eu tô descobrindo porque eu tô no meio de um lançamento, entendeu?
Sim.
Sem contar quando eu era perto de premiação, assim, tipo Leão de Cannes, que daí rolava um monte de anúncios que era veiculado em qualquer lugar só pra ganhar o prêmio, né?
Sim, é
porque... Eu tô tentando, toda vez que eu venho gravar, ser cancelado por publicitários, eu vou subir o nível.
O Juan virou um capivara de perdizes, cara.
É lógico, é o melhor
capivara.
Não faça crossfit, tome gin. Aonde? Vou tentar, na academia.
Mas assim,
tá,
vou tentar ofender cada vez mais, assim, mais baixo. Assim.
Chegar lá.
Se a gente fosse quebrar a rotina do copywriter, assim, cara, pensando em tudo que a gente falou, acordar, tomar o café, que é o básico, né? Você tem que existir. Bater todas as suas demandas do dia. E eu achei que esse jeito de olhar o que tá pra sair, o que não tá pra sair, como que eu ajudo o coleguinha do lado que tem que entregar a demanda dele. Você executar, eu acho que você tem noção do que tá rodando já. O que eu tô produzindo que é pro futuro, o que eu tô produzindo que tá tendo resultado agora. Então, cara, como é que estão os anúncios? Estão indo bem? Você ter isso incorporado na sua rotina de, tipo, deixa eu validar que o que eu faço não existe dentro desse vácuo, que tá dando resultado. Então, tipo, cara, os anúncios, eles estão convertendo? O e-mail tá sendo aberto? O que que tá dando? Deixa eu mudar? Isso mostra que você tá comprometido com o resultado. E aí não é porque, porque eu quero fazer dinheiro pro cliente só. Cara, pra você.
Sim.
É por isso que eu falei, primeira métrica... Cara, distribuição de conteúdo e conteúdo orgânico. Se o copy não tiver já flertando com esse universo do especialista para começar a entender dentro do orgânico que o público dele conversa, dialoga, certamente ele vai ter a captação.
Tem que começar a seguir no Instagram.
Começar a seguir no Instagram, começar a seguir os concorrentes, começar a entender.
Até
para
o tom de voz da copy,
tom de voz,
né?
Ah, e quando você faz isso, você começa a receber anúncio de concorrente, né?
Exatamente.
Do público semelhante.
Exatamente. Tá. Então, se o copy começa. Pensando em rotina, né? A rotina do lançamento, né? Pensando nos marcos principais. Se ele não começar primeiro com o aquecimento do orgânico, ele certamente vai ter uma captação ruim. Uhum. Pensando no dia a dia, é isso que a Amanda falou. Você tem que ter um dia a dia onde você entenda as demandas, você entenda o tempo que você vai entregar. E, cara, uma coisa muito importante que você falou e que eu acho que tem que ser muito dito, assim, existe uma série de cadeias para que você faça a sua função.
Uhum.
E o copy, como é a base de tudo... Se você não conseguir perceber o quanto seu trabalho impacta no trabalho do coleguinha e não levar isso em consideração, a sua rotina vai ser sempre pior. Porque se você não entender, por exemplo, igual você falou, pô, vou primeiro fazer o que impacta o design. Porque tem coisas que eu posso fazer sozinho depois que não vão impactar diretamente o trabalho dele. Se você começa ao contrário, nitidamente o design você vai trabalhar mais tarde.
Sim.
Se ele vai trabalhar mais tarde, levando em conta, sei lá, que esse design faz outras coisas da vida, pode ser que, e pensando em ser autônomo, só que esse designer atende várias outras pessoas. Se ele for trabalhar mais tarde no seu projeto, ele já vai estar cansado. A tendência é que ele te entregue pior.
Sim.
Então você está estrategicamente fazendo uma rotina que não vai te beneficiar.
E ele vai te odiar.
Vai te odiar. Isso aí, sem dúvida. Nenhum design gosta de trabalhar dessa forma. O cara gosta de ter tempo para pensar.
Eu vou pegar um corte. Nenhum design gosta de trabalhar.
Sim.
Para aqui.
Tem que começar a gravar também. A minha versão. Mas vou estar sentado gravando sozinho.
Bom, pessoal, esse foi mais um episódio do Copcast. Vamos lá. Se você está vendo pelo YouTube, deixa seus comentários. Se você está no Spotify, segue a gente. Se você tem sugestões para o Copcast, manda lá no inbox da SBCop, @SBCop no Instagram. E a gente vai ficando por aqui. Se vê no próximo episódio. Um abraço. Tchau, tchau.
Namastê.